Gravando, vamos lá então. Hoje vai ser um porão muito especial. Espero que tudo dê certo, hein?
Vamos orar.
É, saudações, porãoesca!
Aê!
Uhul, vida!
Eu tô rouco pra caralho. Maurinho de Belfor Roxa, quem vos fala?
Tá certo, do seu ouvinte.
E esse é o programa Porão 220. Oh, 240 vezes. Invadindo o buraco do seu ouvido. A 25ª em podcast.
Ai, que gostoso, Maurinho.
Retrospectiva da semana e muita música, mas hoje um domingo especial. Eu estou em Belo Horizonte, trabalhando para o bem desse país, fazendo o país produzir, trabalhar, crescer, mas também estamos acompanhando a apuração do primeiro turno das eleições, Denis.
Que beleza, Mauro. Mauro, um representante especial nesta campanha política de 2010, direto de Minas Gerais.
Exatamente. Vim aqui cobrir as eleições em Minas e, adivinha, não cobri porra nenhuma, que eu...
Cobriu sim, você esteve até próximo dos candidatos, você esteve próximo de Aécio Neves.
Exatamente. Estive próximo do trio Anastasia, Aécio e Itamar. Estava eu justificando meu voto aqui no colégio, na frente do hotel onde estou instalado. E quando eu estava justificando meu voto, eis que chega esse trio Parada Dura aí, não cantando as andorinhas, mas cantando Sim Vitória, e uma confusão de jornalista, batalhão de repórter, uma merda, cara. Foi duro.
Todos em cima de você, né, Mauro?
Todos em cima de mim.
Todos em cima de você.
Querendo saber quem é aquele sujeito feio que tava ali justificando o voto.
Esse negócio de justificar voto eu não gosto, cara. Tem que ser que nem vestibular, múltipla escolha, cara. Tu vota e vai votar. Eu voto falando de tal porque é meu amigo. Porra.
Programa Porão, formando opiniões.
A nossa.
Porque parece jornalismo, mas não é.
Vamos ao destaque dos malas da imprensa brasileira e, por que não dizer, meu forrochense. Hoje especial. Hoje especial. Eleições. Leandro Cobra. Oi, Leandro.
Aí, Maurinho. Beleza. É, hoje não tem vinheta.
Cara, isso tem aqui.
Você não está ouvindo, mas existe
mesmo. Não me atentaram, não me disseram esse detalhe. Eu fiquei sabendo agora, assim, sabe? No improviso, mas.
Tudo bem.
Tranquilo, fique no bonde. Cara, eleições hoje, né, cara? Estranho esse tema, não sei porquê, a gente tá falando sobre isso, mas. Legal. Mas o destaque é o seguinte, cara, assim. Mulher melão, cara. Ou melancia, ou uva.
É tua? É tua?
Não, cara, ela tava fazendo campanha de sutiã.
Ah,
sério?
Tá de sacanagem. Nem me avisou?
Eu perdi.
Ela tava tirando fora, só tinha dois adesivos assim dessa tal de FM, não sei o que lá, todo dia, meio-dia, certo dia. Rapaz, a mulher tava pelando, rapaz.
Como é que eu perdi uma coisa dessas, cara?
Pode acreditar.
Como é que eu
quando eu olhei, tava de tampada, se não me engano, no próprio dia. Impressionante.
Ela deve fazer o campanha Leite para Todos.
Eu sou o primeiro inscrito.
Que pena que eu perdi isso, hein? Pelo amor de Deus. Ela foi eleita, será?
Como é que é?
Será que ela foi eleita?
Ah, ela foi eleita? Cara, não sei.
Vamos saber.
Daqui a pouco vamos conferir.
Vamos conferir. O destaque de Denis Paturro.
Vou procurar aqui no site do TSE Big Books.
Oi? O destaque de Denis Paturro.
É. Pois não, Mauro. Rafinha Estagiácono, Leandro Cobra. Eu tenho só uma coisa a falar, rapaz. Baixa a trilha aí, porra.
Pera
aí,
vou baixar isso, aqui, obrigado. Pera aí, isso.
Só tem uma coisa a dizer. Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é boiola, mas é meu amigo. Ele pode ter defeito, mas é meu amigo. Rapaz, tirica. Meu candidato. Só isso que eu posso dizer. O povo de São Paulo sabe votar. O povo brasileiro sabe protestar. Estamos de parabéns. Esse é o meu destaque.
Ai, ai, o destaque de Rafinha, o estagiácaro. Olá, Rafinha, tudo bem?
Olá, Mauro, tudo bem?
Beleza.
silêncio, mas vamos lá. Meu destaque vai pra falsa ou a democracia, né? A democracia ou a falsa democracia. Querendo ou não, é um ato bacana todo mundo ir nas ruas, votar, escolher o que é melhor pra si mesmo. Então, meu destaque vai pra democracia brasileira.
É, enfim, democracia em que é obrigado a votar, né? Bela democracia.
É, boa, então, democracia ou a falsa democracia.
Você pode não votar, paga R$35.
Vamos então os primeiros números dessa apuração. Afinal de contas, nós estamos aqui online. Já são 20h53 da noite de domingo. E
positivo.
E vamos agora atualizar então os números da corrida presidencial. Denis Patuco.
Números oficiais direto do site do divulgação.tse.gov.br. Vamos com ele, Rafinho, estagiário, cara.
Não, tá de sacanagem. Não, é assim, é passa merda, é isso? Porra.
Não, faço só o gráfico, gente. Eu só faço o gráfico virtual. Isso aí, não vou fazer.
Vamos lá, Denis.
Com 96,83% das urnas apuradas, o que dá um total de 387.313 urnas. Em primeiro lugar, vai te catar. Em primeiro lugar, Dilma Rousseff do PT. Pera aí, ó. Sobe o gráfico, ó. Dilma Rousseff do PT.
Ai, de sacana.
Com 45.987.704, o que dá um total de 46,52% dos votos.
E aí?
Em segundo lugar, do PSDB, com 32.410.689, um total de 32,78% dos votos.
E terceiro,
Marina Silva, do PV. Com 19.340.519 votos, um total de 19,56% dos votos. Em quarto, Plínio de Arruda do PSOL.
Olha só, esse barulho foi muito
grande. Que não ganharia nem do Tiririca nas eleições
públicas. É verdade.
Ai, ai. Números do governo do estado do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral vai liderando com 66,08% dos votos, em torno de 5.200. E Gabeira, 1.631.000 votos, em torno de 20,68%. Cabral foi eleito, mas a corrida do Senado ainda está indefinida, por enquanto. Lindbergh Farias.
Pede o gráfico.
Ah, sim, por favor, desculpa. Lindbergh Farias do PT.
Tá.
Com 28,65% dos votos. Marcelo Crivella do PRB. Com 22,66% dos votos. E Jorge Pisciani do PMDB.
Para, tipo.
Com 20,72% dos votos. Esse é o Corrida do Senado Federal. Vamos então de música. Eu não sei que música a gente vai tocar. Aí você vai ouvir uma bela canção. E é isso. Tá começando. Hoje vai ser difícil fazer a merda do porão, hein?
Ué, não vamos tocar Santuário?
Ah, é. Santuário. Purgatory. Vamos aqui, Santuário. Banda brasileira de heavy metal, fundada em 2000. Gustavo Boquimpani na guitarra, Rick Maia no baixo, Gabriel Desartre no vocal, Fred Calmon na guitarra e Rafael Mineiro, que trabalha comigo na bateria. Banda muito boa de heavy metal. Quem quiser conferir mais Santuário, www.myspace.com/santuário, Leandro Cobra.
Jabá!
Ah, sim, tudo bem. A distância vai entender muito, não, mas tudo bem. Agora sim, tá começando.
Rapidinho, é uma banda brasileira que canta inglês, né?
Exatamente. Como Sepultura.
Exatamente? Legal.
Como Sepultura.
Legal.
Vamos lá, tá começando o porão. Que preconceito bobo.
Preconceito? Não falei nada, eu só fiz uma pergunta, pô. We'll be right back.
no more praise to make. In darkness all our things to stay. All flames are destroying your faith. Here in the end we haven't fallen this way. The quest of fire has got them in your lives. Guided by hate there you finish the fight. From different mountains of fighting the sky. The holy blood is flowing over our eyes. Holy my Jesus, the battle goes on. Hand of death, we know it's over all. I like to the death, try to survive. Together defeat, I'm about to arrive. Angels, I'm begging for peace, fighting for the end of the fight. Dragon, from different mountains, fighting in the sky. The holy blood is flowing of our eyes. Will be against all, and the hand of all against him. He'll live in front of the face of our brothers.
Som excelente, né, Denis? Muito bom.
Bom, bem tocado.
Bom demais. Enfim.
Tenho até a impressão de que eu já tinha ouvido essa música antes. Ou será que é porque heavy metal é quase tudo a mesma merda?
Que bandeira, essa corre. Boa corre da galera.
Voltamos com o programa.
É um porão!
Vamos então com mais números da eleição presidencial, da eleição nos estados. Rafinha, eu quero agora o estado de São Paulo.
Já falei que eu sou só o gráfico, gente. Eu não vou falar.
Ah, já vai falar sim. Então, estagiário, tu vai ter que falar, porra.
Leandro cobra com os gráficos de São Paulo.
Ah, tudo bem, vamos lá. Só que eu não sou tão engraçado falando de números. É, eu sou meio frio falando, mas vamos lá.
Então, fala, fala os números do Rafinha do gráfico. É o gráfico.
Tá, já foram apurados em São Paulo 98,65%. Das urnas, 79.140 urnas apuradas. Fala, parece ser bobo, cara. Tá, vamos lá. Geraldo Alves, está na frente com 11.380.192 votos, o que dá 50,63% de votos. Em terceiro,
segundo, né?
A gente tem o nosso brabo Aloysio Mercadante com 7 milhões, cara, que diferença brutal, hein? 908.691 votos válidos, o que dá 35,22% de votos. Em terceiro lugar, tão pouco contado, está o nosso Celso Russomano, com 1.217.936 votos válidos, o que dá 5,42%. Isso aí compete pro Tiririca, vou dizer, nem compete pro Tiririca.
Rafinha, corrida pro Senado em São Paulo.
O gráfico é super tecnológico, então ele dá os números também, né? Vamos lá.
Vamos lá.
98%. 98,65% das urnas apuradas. Em primeiro lugar está Aloysio Nunes, com 30,44% dos votos. Está ganhando. Em segundo lugar, Marta Suplicy, com 22,59% dos votos. E surpreendentemente, Netinho, em terceiro lugar.
Na Coab, tá curtindo minha galera.
Volta pra Coab, Netinho. Volta pra Coab. Em São Paulo, a pesquisa pro Senado errou, e errou feio, amigo. Aloysio Nunes era o quarto. Ele estava em quarto, atrás do Romeu Tuma. E, pasmem, é o primeiro disparado. E o Netinho vai ficar de fora. Que maneiro, né? Que bacana.
Você acredita em pesquisa encomendada?
Eu acredito sim, em pesquisa encomendada. As pesquisas são encomendadas.
Como a gente tem credibilidade pra falar?
Tá, eu acredito em encomendada. Instituto de Porão, Instituto Porão, irmão. Isso é o que presta. Agora, olha só, gente, pra Paraíba. O que que aconteceu? Nós temos 3 candidatos. Tá aqui. Aliás, temos 6, né? Primeiro lugar, Ricardo Coutinho, do PSB, com 49,76% dos votos válidos. Em segundo lugar, Zé Maranhão, do PST, do PMDB, com 49,29%. Os outros candidatos, 1% somados. Não dá vontade de dar porrada nesses 4 candidatos? Por causa de 0,3%, o eleitor da Paraíba vai ter que voltar nas urnas no segundo turno pra escolher a porra do governador daquele estado, cara. Que merda, hein?
O sexto candidato só teve 1.000 votos.
O Tiririca teve 10.000 mais votos que eles.
O Tiririca era governador da Paraíba.
Governador. Pô, a Paraíba é um estado muito pequeno.
Foi eleito,
É muito pequeno.
Cérebro de paulista também.
Vamos então com a eleição da semana. Vamos começar então com...
Figuraça da semana.
Rafinha.
Bom, figuraça... eu tenho que votar no Tiririca. Pra mim, ele é o figuraça. Ele teve mais votos do que muitos governadores. Isso é realmente de impressionar, cara. Tem que se levar em conta o poder da mídia ou da
maquiagem. O poder da escrotidão, amigo.
Acho que é isso. Só tem uma explicação para isso, né? Mais de 1 milhão de votos para um deputado federal. Imagina quantos candidatos ele vai levar com ele, hein?
Um 6, pelo menos, hein? Ai, ai. Parabéns ao povo de São Paulo, viu? Acho que esse seria o grande figuraça, viu? O povo de São Paulo. Sai protestar perfeitamente, mas sabe, né? Olha a merda que eles fizeram. Mas
sabe.
Mas não vai ser meu voto, não. Sabe quem vai ser meu voto?
Pra quem?
Vocês souberam de Wesley Roriz?
Não.
Não? Não sabe quem é?
Não.
Wesley Roriz é a esposa do ex-candidato Joaquim Roriz ao governo do Distrito Federal.
Ah, agora linkou, claro.
E que depois da renúncia, ele colocou ela no lugar, no seu lugar. Pois bem, vamos atualizar os números de Brasília. Aqui, o Distrito Federal já está com 100% das sessões apuradas e está decidido o segundo turno entre Agnello Queiroz, que teve 48,41% dos votos, e Wesley Roriz, com 440.000 em torno de 31,50% dos votos. Aí eu pergunto, Leandro Cobra, esse povo de Brasília viu os debates de Wesley Roriz nas TVs, Globo e SBT?
Esse povo de Brasília não vê nada, cara. Acho que eles ficam o tempo todo...
Mauro, houve candidatura impugnada ou caçada no governo de Brasília?
Não.
Os 3 candidatos, o do PCB, o Frank, o Ricardo Machado do PCO e o Newton Nins do PSL, ambos totalizaram Zero votos.
Que eu saiba, não. Muito pelo contrário, não houve nenhum tipo de impugnação. Não impugnaram o Roriz, porra.
Tem uma nota ali, ó. Os candidatos que aparecem com zero podem não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento, preparação de urnas.
É muito...
Morreu alguém
muito
de ontem para hoje?
É muito provável que vocês estejam mortos, porque nem eles votaram neles, né?
Cara, finalmente o cara tá impugnado, virou motivo de orgulho. O cara fala, porra, seu desgraçado, você não teve nenhum voto. Não, tô impugnado, rapaz. Tô impugnado. Tô fazendo o quê? Votaram em mim. Tô impugnado.
É, rapaz. Agora, a Wesley Roriz, cara, é o fenômeno. O pessoal do Twitter definiu certamente Wesley Roriz, a tiririca do Distrito Federal. É impressionante o que essa mulher fez nos dois debates em que eu pude assistir. E olha, é uma coisa de louco. Alguma coisa do tipo, dona Wesley Roriz, você tem que perguntar pro candidato sobre gestão pública. É, gestão pública, né? Gestão pública. Gestão pública. A gestão pública é muito importante, né?
Caraca, não.
Eu queria saber o que você vai fazer pra melhorar a saúde do Distrito Federal.
Você viu a primeira declaração quando o Roriz anunciou que a esposa dele quis se candidatar? Aí alguém perguntou, com quanto de participação seu marido vai ter no governo, senhora Roriz? Aí ela ia responder, aí veio o Roriz no ouvido dela, aí ela, o quanto meu marido puder ajudar.
E ela falando que, não, eu vou defender toda aquela corrupção. Muito bom, cara. Wesley Roriz, vá pro inferno você e os 440 mil malucos que votaram em você. Denis Pato Rocco.
Figuraça é o povo paulistano, cara. Que em 2006, que foi a primeira eleição pós-crise do Mensalão, São Paulo foi o estado do Brasil que mais elegeu nomes que estavam citados nas CPIs do Mensalão. E no Rio ninguém foi eleito naquela época, pelo menos na eleição de 2006. E de novo, São Paulo prova que parece não ligar pra candidatura, pra eleição, pra nada.
Vide Maluf, porque... né?
Oi?
Vide Maluf.
Isso, Vide Maluf, não desmerecendo, mas... Frank Guerra não se reelegeu, não? Não achei o nome dele aqui.
Eu tô procurando aqui. Tô procurando, hein?
Porque é ridículo, Sérgio, Frank Guerra ser eleito. Clodovil, já tiveram uma história na política pequena, pelo menos, mas nada a ver também. E agora com o Tiririca, rapaz. Conseguiu eleger o Tiririca, batendo recordes e mais recordes e mais recordes. E o povo paulistano simplesmente caga pra eleição, porque não é possível, cara. Brincadeiras à parte, humor à parte. O que o Tiririca pode ser útil, não só pra cidade de São Paulo, pro estado de São Paulo, pro interior de São Paulo, que São Paulo é grande. O que o Tiririca pode ser útil? O Tiririca, cara, é um cara que tomava a volta da mulher, cara, quando tinha um circo. Ele tinha uma fita, eu lembro quando ele começou a estourar, fazer sucesso na década de 90, ele tinha uma fita que eu vi, que eu mostrava os bastidores do circo. O cara tomava volta da mulher, cara.
É, rapaz, ela saber, ele flagrou ela transando com o leão.
Pode ser, mano. Pode ser. Enfim, brincadeiras à parte, não dá pra levar a sério o povo paulistano, não, cara. Tá. Tem mais que continuar com seus tietês, com seu trânsito. Tem. E vá pro diabo que carrega.
Mas em off, o senhor Denis Pato Rocco disse que votaria nele.
Votaria? Falou. Votaria.
Falou. Assuma, rapaz. Tá aí, tá vendo. Ó, 99% dos votos apurados em São Paulo, e Tiririca lidera disparado com 1.341.000 votos. Leandro Cobra.
É, cara, como não poderia ser, eu acho que realmente, assim, eu vou só... O meu figuraço também é o povo de São Paulo, junto com o Tiririca e toda essa galera que tenta promover, tipo o Ronaldo Esper, que circula até uma foto dele nu. Né? Cara, uma coisa de louco, era... Cara... Não, sem um comentário, uma foto dele nu na internet. Não, mas enfim, associado à campanha dele, pelo que parece. Não sei se foi uma montagem, o que rolou, mas enfim. Cara, o fato é o seguinte, o Tiririca essa semana ele também sofreu muita perseguição, cara. É, muita galera tentando, engolindo o Tiririca a seco, falando que ele é analfabeto e tudo mais, tentando fazer uma provinha pra ele fazer lá e mostrar que ele sabe ler e escrever ou algo do tipo. Mas só que não colou porque ele já é candidato, então não tinha como ele vai voltar atrás. E o fato é o seguinte, cara, o povo de São Paulo realmente é figuraço. eles são muito ruins, eles voltam mal. E eu não engulo essa história de que dizer que votar no Tiririca é uma forma de protesto, cara.
Puta que pariu,
votar no Tiririca é uma forma de suicídio. O cara não sabe o que vai fazer lá. Não tem a menor noção. Quer protestar?
Bota no Plim,
vai todo mundo pra rua, briga, fecha a Avenida Paulista, quebra o pau. Isso é um protesto de acomodado, entendeu? Claro. Ah, tem porra nenhuma pra fazer. Votar no Tiririca. É um protesto de acomodado. Pra rua, quebrar o pau. Ninguém quer. Votar no Tiririca é mole. Vão se ferrar mais 4 anos.
Hoje em dia é muito mais fácil você fazer uma tuitada do que fazer um protesto, né?
Exatamente. Eu fico impressionado quando é pra reunir uma porrada de babaca e lá pra frente do Pacaembu, Morumbi, sei lá, que o estádio que for, e falar gracinha pra jogador, e tem uma boa galera pra ir agora quando é pra reivindicar algo que afeta diretamente o estado mais rico do Brasil, o nego se acomoda e vota em Tiririca. Tem mesmo que se ferrar mesmo se for pra Paulistada.
A Dani Cury já até noticiou aqui de um flash mob que foi um protesto sem causa que fizeram no metrô de São Paulo. Todo mundo só de cueca, calcinha, sutiã. Que babaquice, cara. O povo de São Paulo também realmente
não, cara, isso
morrer afogado no Tietê.
E São Paulo, cara, às vezes eu tenho uma visão de que São Paulo tem pessoas mais inteligentes do que no Rio, por ter bastante. Não, por abrigar bastante executivo. Bastante. Como é que. Empresário, essas coisas, né? Somente eu que fui ali pro centro do São Paulo, vi a Nata lá, os caras do Carrões, coisa e tal. Vi muita gente inteligente, né? Mas essa. Povinho cult, essa culticidade não leva a lugar nenhum, não, cara. Os caras continuam fazendo uma merda atrás do outro, cara. Cruz que é ridículo. É ridículo, cara. Ridículo. Enfim, passa pra outro que é ridículo.
É, Rafinha, Acre, números do Acre.
Só espero o Dez botar aqui. Não é difícil, o mapa tá demorando pra achar o Acre.
Parece que você aqui, que estado é esse?
Você quis dizer Acne?
Entenderam só, acho que a Marina não vai ganhar.
Então vamos lá, números do Acre. 92,59% das urnas apuradas. Até agora, em primeiro lugar, Tião Viani. É isso,
Viana,
né?
Viana.
Com 50,58% dos votos. Tá ganhando ainda no primeiro turno, certo?
Certo.
Então,
em segundo lugar,
Tião Bocalon.
Duelo de Tiãos, olha que lindo.
É, verdade.
É um Bocalon, que merda.
Com 49,11% dos votos. Vem na segunda posição. E em terceiro lugar. Não, isso aí não dá pra falar, cara.
Fala!
Gouveia e Tijolinho.
O Tijolinho.
Com 90. Calma aí. 980 votos, o que dá 0,31% dos votos.
Ai.
Tu ouviu o gráfico, mano?
Faz de novo o gráfico, mano. Faz de novo. Ai, muito bom.
Não conseguiu os votos do pessoal dos índios e tal. Não conseguiu.
Até o síndico, quando trabalha, teve mais votos, meu irmão.
Ô, mano, mas é 92% das urnas apuradas. Do Brasil, falta parte da outra parte lá da Bolívia. Vamos do resto do continente.
São três candidatos ao governo do estado, né?
Pra tu ver, os caras sonham a vida toda pra ser governador do Acre, rapaz.
Fala nisso, rapaz, Venezuela também. Tá, vai rolar eleições dia 26, rapaz. Vamos cobrir a Venezuela também.
Daí pra Venezuela, mano.
Vamos lá, vamos seguir.
Subindo!
Vamos lá! Subindo nível, quem começa é o Denis.
Quem?
Subindo nível.
Ah, cara, não sei, eu podia subir o nível, que eu, a princípio, não rodei o Rio de Janeiro todo, mas eu achei que essa eleição foi limpa em relação à última de 2006. Achei um pouco mais limpa. Assim, não sei. Não no dia das eleições, falando no decorrer. Pra subir o nível, não tem mais nada pra subir o nível, não, rapaz. Em relação à eleição, nada me agradou a ponto de eu falar que foi bastante legal. O Tadico, né, foi preso, né, aquele deputado. Foi preso essa semana. Tatico. Qual partido dele mesmo, mano?
Tatico é do PTB.
Tatico, qual partido?
PTB.
PTB? Então, foi preso. Então, o candidato sendo preso há uma semana da eleição, bacana. Tem mais nada pra subir o nível, não, cara. Não tem nada de agradável.
Olha só, ao vivo aqui, a Marina falando sobre a definição do segundo turno, hein? Vamos prestar atenção aqui, tira o áudio aqui rapidinho. Marina falando sobre a definição do segundo turno, Dilma e Serra. Fala, Marina, porra.
Entrevista ela aí.
Fala, desgraçada.
Entrevista, eu perguntei pra ele perguntar, senão eu vou falar.
Fala que tá ao vivo, mano, no porão.
Aos colegas da imprensa que nos acompanharam durante toda essa jornada, aos núcleos vivos da sociedade, com quem fiz uma aliança vitoriosa.
De nada, meu amor.
Com a Marina Silva, na pessoa do Eduardo Ramon, os religiosos, os artistas, a juventude.
Que a tristeza, ela não aguenta nem falar.
Tá sem voz, coitado.
Os trabalhadores, os idosos, os intelectuais, os diferentes segmentos.
O porão te ama, Marina. Meu amor.
Os núcleos vivos da sociedade brasileira.
Gostosa.
Eu não vou conseguir nominar a todos. Mas eu quero dizer para vocês, meus companheiros,
E atendi para o lado certo.
Que essa jornada é uma jornada que nos deixa felizes.
Geraldo, com você. Gostosa, gostosa, Marina Silva. Pena que você não ganhou. Pena. Muita pena mesmo. Leandro Cobra, seu voto.
É, cara, em relação à Marina, sem partidarismo, infelizmente, na política quase nunca o bom candidato ganha. É sempre assim.
Infelizmente.
E por algum tempo será. Cara, subindo nível, assim, eu vou. É um voto clichê, cara. Bem clichêzinho, clichêzinho, clichêzinho mesmo. Mas eu não posso deixar de fazer, até porque eu fiquei um tempo de assistir esse programa. E sempre, assim, no início eu já sabia, na primeira vez que vi, eu sabia que seria um excelente programa, que e hoje em dia é o CQC, cara. Enfim, eles fizeram, essa semana, acho que muita gente viu, praticamente, acho que todos aqui viram, pelo menos, da galera do Porão, que eles fizeram, não sei bem o nome, porque eu não sou telespectador.
Foi o documento CQC.
É, não foi um CQC, foi algo documento parecido, que eles, exatamente, que eles esclareceram os eleitores a respeito das eleições, falando do voto proporcional, perguntando algumas coisas que os candidatos prometeram, quem prometeu salário X, quem prometeu isso, quem prometeu aquilo. Cara, lance muito interessante, muito bacana. Eu sei que pouca gente, assim, ia se lembrar de que nós teríamos que votar em dois senadores dessa vez. Eu pensei até que retardaria bastante a hora do voto. Eu fui lá até que no retardou, a galera tava bem ligada nisso, e é um voto clichê, mas eu não posso deixar de registrar meu sobrinho pro CQC, cara.
Tá ok. E eles merecem mesmo, porque eles fizeram o papel deles como comediantes, mas principalmente como imprensa. Parabéns ao CQC, que realmente deu um show de cobertura nessas eleições. Olha só.
Ô, Marcelo Tais.
Pode falar. Nossa. Pode falar.
Subiu nível também num programa que estreou na Globo essa semana, Tudo Misturado. Acho que é Tudo Misturado, é esse nome, agora eu não lembro. Tudo Misturado, do Fábio Porchat com Bruno Mazeu. Bom programa, tomara que vingue nas noites de sextas-feiras.
É, né, porque a Globo tem a mania de pegar esses humoristas e acabar com a carreira deles, né?
Verdade.
Olha só. Não tá fazendo isso com cara de pau, então tá bom.
Ah, olha só, Dilma falando ao vivo aqui, hein? Ao vivo, hein? Vamos ver aqui.
De fato, um país que chegue a ser uma economia desenvolvida, não apenas baseado em taxas de crescimento do produto interno
bruto. A cara do Michel Temer é cara de fudeu.
Um conjunto da população, condições de vida adequada.
Também acho que tem que até porque a Dilma deu declaração hoje muito prepotente, cara. Espero com tranquilidade. A declaração do Lula foi. Isso é menosprezar a candidata do partido dele. Ele falou: eu não ganhei no primeiro turno em 2002 e menos ainda em 2006.
Bom, eu tô falando. Eu já abri essa perspectiva desde o início do Porão, tô falando, pra quem duvida.
Vamos ver aqui, ó.
Eu acho improvável, mas não acho impossível.
O Estajácaro tá aí, tá caladinho?
Eu tô aqui sim, é porque o gráfico tem que estar carregando.
Tá carregando por onde? Vamos ver a Dilma de novo.
Eu cumprimento não só as dezenas de senadores eleitos pela base, mas também os senadores eleitos da oposição. Cumprimento os governadores eleitos da base e também os governadores de oposição. É um momento importante.
Eu quero fazer a pergunta pra ela, mas eu não cala a boca, então vamos continuar esse voto. Rafinha.
Do nada. Ah, eu vou subir o nível da mídia brasileira, que eu achei bacana a cobertura que eles deram para as eleições. Achei bacana mesmo as reportagens, todas as emissoras fazendo bastante debate, esclarecendo bastante. teve uma série de reportagens do Jornal Nacional, que eles percorreram as cidades, os estados e as cidades do Brasil, mostrando mais ou menos como é que era a realidade, né, do povo brasileiro em diversos cantos. Então, eu subi o nível da mídia brasileira.
Beleza. Eu acompanho o relatório. Diga, Denis.
Não, pra você ver, né, como é que traz coisas. Podia subir o nível do programa Porão também, semana passada. Muito bom. Parabéns a quem participou.
Nós fazemos parte dessa mídia, Rafinha.
Pela credibilidade, né?
Credibilidade, eu falo.
Ai, ai. Ah, pro inferno, porra. É, vou votar. Eu não tenho voto de subir no nível, não. Muito pelo contrário, eu tô meio puto. Então eu vou votar em BH, cidade maravilhosa, cidade muito bonita mesmo. Muitas cidade praias. Muito gostosa, suas praias, seus praias, e quiosques e bundinhas de fora. Parabéns,
Belo Horizonte. Olha, vem cá, eu quero que você traga um queijo pra mim daí, rapaz. Isso
olha sim, só, você é o número 62 da fila. Porque todo mundo já pediu queijo, pediu doce, pediu cachaça.
Cachaça!
Pra, olha só. Pediram? Pra poder atender toda essa gente, eu teria que voltar com a minha mala sem nenhuma roupa. Sem peça de roupa. Então, os meus amigos que estão pedindo pra eu ter muita coisa aqui, vão todos pro inferno, mas não vou trazer porra nenhuma daqui.
Mauro Luiz, eu te trouxe vinho de Santa Felicidade, Curitiba.
Me trouxe? Então eu vou atender...
Não trouxe não, Denis, safado.
Você não trouxe? Tô lembrado, não. Então, Denis Pato Rocco, eu vou atender você, Denis Pato Rocco, porque você é uma pessoa que merece. Você é uma pessoa atenciosa, você é uma pessoa sensacional, você merece, viu?
Obrigado, Mauro. Obrigado. O melhor de Minas Gerais tá em São Paulo, que é a Natália Guimarães. Mentira, ela tá fazendo hoje em dia direto de Minas.
Ai, ai, vamos lá então, vamos seguir. Todo mundo subiu o nível já, né?
É, mas só um detalhe aqui, é que uma observação, quando a gente tava falando do Acre, sobre os governadores, eu falei que tinha um Tião, que tava em primeiro, e o segundo era também um Tião, né?
Sim,
Bocalão. Aí o Denis até brincou falando que era uma disputa de Tião, mas o Tião que tá em segundo colocado não tem tio, então é tchau. É bom, só pra esclarecer.
Tchau, Bocalão. Tchau, Bocalão, vai pro inferno.
É, isso aí.
Descendo a lenha. Descendo a lenha. Primeiramente, mais números aqui da corrida. Olha só, gente, impressionante, hein? Senador no Ceará. Tasso Gereissati está fora. Não foi reeleito senador pelo PSDB. Um dos cardeais do PSDB está fora do Senado Federal. Que maneiro, hein?
E isso é verdade.
Sério? E Alagoas, Heloísa Helena também está fora do Senado, Benedito de Lira foi eleito com Renan Calheiros em segundo. É, acertaram de um lado e erraram do outro, né? É, Leandro Cobra.
Cara, eu vou descer a lenha, cara. Um cidadão que 4 horas da manhã, eu... 4 horas da manhã. Eu tenho o hábito de ficar acordado de madrugada, às vezes fico de bobeira. Eu coloquei até no Sexy Rod essa noite, rapaz, essa noite passada. Mas nunca faço, não.
Tirou do Formen.
Tinha até uma matéria lá que a menina perguntava uma coisa pra médica, ela falando: é verdade que esperma faz bom pra pele? Faz bem pra pele?
Ai.
Ah, todo mundo viu. Mas enfim, mas não desenho nem esse, não. Foi só de passagem, eu comentei isso. Enfim. Aí, o telefone toca. Um pouquinho, será? 4 horas da manhã, com medo, né? Que, pô, eu já vi um filme que o demônio ligava pro cara 4 horas da manhã e falava uma porrada de coisa. Eu falei, caraca, ferrou, mano. Acho que é o demônio ligando pra mim. Aí, enfim, eu atendo o telefone. Boa. Como é que é? Ah, eu atendo o telefone. Oi, meu amigo, tudo bem? Aqui quem fala é o prefeito de Belfor Roxo, Alcide Rolim. Eu peço seu voto para a minha candidata para continuarmos com o nosso trabalho. Eu puto pra caraca.
Tá que pariu.
E eu vi aquela porcaria até no final pra ficar mais puta ainda. Eu falei, vai pro inferno.
Ai, ai. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, prefeito Alcides Rolim. Vai pro inferno, você e tua esposa lá. Cacete do caramba. Olha só. Fala, Denis.
Não,
isso
é o cúmulo. Ficar ligando pra casa dos outros.
4 horas da manhã, amigo.
Ah, deu uma gravação.
Não, deu pra te dar hora, Mauro. É o cúmulo.
Não, já é um cúmulo ligar. 4 horas da manhã, meu irmão. É o. pro fim do mundo. Fala, pô, fala sério. Sacanagem. Olha só, eu poderia descer a lenha na Globo News, porque tava lá hoje, ainda estão lá, inclusive, Sidney Rezende e Mônica Waldvogel, dando o resultado das apurações e mexendo naquela telinha de touchscreen, sabe? Meu irmão, a telinha, eles clicavam no Acre e aparecia Amazonas, clicavam no Roraima e aparecia Rio de Janeiro. É uma merda. Totalmente perdido. Vamos ver aqui, o Senado do Rio de Janeiro, aparecia o governo do estado. É uma vergonha, cara, vergonha.
Vou mandar meu currículo pra lá, de repente eles estão precisando de um gráfico novo.
Né? Rafinha, você tem chance. Lá você tem chance. Mas eu vou votar no STF, no nosso queridíssimo Supremo Tribunal Federal, que já fez duas merdas essa semana. A gente que tava até tentando ver o negócio do ficha limpa, não, vai entrar, beleza. Primeiro que não votaram ficha limpa ainda, não votaram ficha limpa. Por enquanto a lei vale, mas ainda não foi votada, o requerimento ainda não terminou. E segundo, por ter aderido a recurso do PT sobre o voto com dois documentos, sendo um título de eleitor e o outro documento com foto. Foi um recurso do PT, sabendo que isso seria uma oportunidade muito grande para ver um segundo turno ou até para o Serra ou Marido encostarem. E outra, foi flagrado pela revista, pelo pessoal do UOL, o Serra, no meio do julgamento do STF, o Serra ligando pro Gilmar Mendes, cara, ministro do STF, falando, para com essa merda agora. E o Gilmar Mendes parou com aquela merda agora, pediu vista do processo, quando já estava 7-0. Então o STF não é um órgão independente, muito pelo contrário, sofre com várias pressões e tá aí, ó. Não resolveram ficha limpa e fizeram essa cagada aí do documento com foto. Isso é uma palhaçada. Hoje, o título então não valia nada, Denis Pato Rocco.
É, eu sei. Nunca entendi isso. Um absurdo isso.
Cara, é interessante. Se o STF, que é o órgão judiciário supremo no Brasil, o majoritário que manda, o bambambão que manda em todos, imagina os tribunais menores, cara. A corrupção, a balela que rola, cara. É impressionante.
Rafinha.
Bom, poderia descer a lenha no nosso digníssimo prefeito Alcide Rolim, mas eu tô sabendo agora, depois dessa do Leandro, ele foi legal comigo, rapaz. Ele me ligou às 2 da manhã. Então ele foi bacana. Mas eu não vou descer a lenha nele, não, porque ele é maneiro. Ligou às 2, né? Eu vou descer a lenha no. Nas pessoas. Como é que se diz? No
leitor?
Não, no. Fugiu agora a palavra, mas. As pessoas que votam em São Paulo. Os eleitores paulistas, isso. Que não sabem protestar, né? Exatamente o que a gente tava conversando aqui. Se, poxa, não tem um candidato ideal, vão às ruas, protestem, sei lá, tirem as roupas. Os metrôs, sei lá, fazer alguma coisa. Mas votar no Tiririca é demais. Então, figuraça pro Tiririca e descendo a lenha pros eleitores paulistas.
Por isso que o Brasil não vai pra frente. São Paulo não deixa. Não deixa. Denis Patu.
Bom, eu vou votar, cara, nos eleitores. Isso é no Brasil inteiro. Vamos parar para imaginar os lugares mais humildes da face da terra no Brasil. Não, o bairro onde mora não é tão humilde comparado a onde o nosso amigo Júnior foi jogar em Quixoxó, por exemplo.
Quixoxó. Quixoxó do Norte.
Interior da Bahia. É uma cidade, não é só um time de futebol, é uma cidade, rapaz. Ah, rapaz. É o que impulsiona a cidade ao time.
Pensei que era um local da Lua
Vermelha. Não, enfim. Enfim. Cara, essas pessoas que trocam os votos, cara, ainda. Pô.
Trocam ou vendem?
Trocam, por dinheiro.
Ah!
Não é só uma compra, é uma troca. Fala sério, entendeu? Tal como aí na década de 70, 80, o saco de farinha, ou a caixinha de leite, ou óleo, o sopão, né? Tinha candidato aqui perto que dava sopão, canja de galinha. Cara, tem gente ainda fazendo isso. Tudo bem que é sem conto, né?
Porra, cara, o medo foi meu.
Que isso? Sério? Que isso, cobra? É meu, cobra. Tu
entendi, tem... cara.
Que bom que você assume,
né? Eu tô mais puto que eu vendi por 30 conto, cara.
Ai, ai. Descansa muito. Palhaço. Chega!
O pior. Na sexta-feira, eu vi um candidato a deputado estadual aqui do Rio de Janeiro sendo acusado de várias denúncias. Ele tentava a reeleição.
Quem?
Na mesma sexta-feira, não posso dar nomes.
Claro,
na mesma sexta-feira...
Só na imprensa, porra.
Eu, de carro de som, eu vi o carro de som, eu tenho amor na minha vida, ô imbecil. Nesta mesma sexta-feira, após surgir as denúncias nos jornais, havia carro de som da campanha dele com a mensagem do tipo: não venda o seu voto. Seu voto é a sua arma de justiça. Diga não à corrupção na eleição. Faça o seu direito de cidadão. O próprio cara. No sábado, o que que eu descubro? Você ainda tá com a gente, Mauro? Ainda no estou... sábado, no sábado, o que que eu descubro?
O quê?
Que esse mesmo cara que recebeu as acusações na sexta-feira e que passou com o carro na rua pedindo para a população não vender o voto, estava comprando votos, sim, porque eu tinha conhecidos que estavam assinando ficha com ele. Vi camisa do candidato, que a camisa não pode ter número nem o nome, era a camisa com cor. E hoje mesmo, no dia da eleição, eu vi essas pessoas trabalhando para ele. Então, é absurdo que a pessoa é conivente. É o caso da corrupção. Corrupto é quem participa também. Até o mais santinho, até eu participo de um monte de corrupção, de um monte de coisa errada no dia a dia. Então, eu também tenho minha parcela de culpa, mas quem vende o voto tem mais ainda, cara. Você ganhou R$100 agora, beleza. E daí, cara? E depois, R$100 acaba. Ele não te dá um título de capitalização, ó. Toma aqui, ó, 1% na bolsa da Petrobras, ó. Hoje você tá ganhando os R$500, mas amanhã pode ser 5 mil. Não, cara, ele tá dizendo sem conto não é nada pra ele, entendeu? É muito absurdo. E pô, como tudo no meio de comunicação é jogado na cara do eleitor, não tem campanha maciça pra isso. Não tem. A Rede Globo dando televisão falando de política comprando voto. Aí vem os babacas me falando, não, que a novela das oito retrata a vida. Retrata a vida é o cacete. Nunca você viu um tema de política desse na televisão. Você nunca viu ninguém abordando isso em programa. Você nunca vai ver a Ana Maria Braga começando o programa dela. Acorda, menina! Vamos falar, não vem do céu. Não tem.
Vai usar o sensacionalismo. Usa a porra do sensacionalismo pra falar daquela criança que morreu lá. Sensacionalista do cacete. Essa semana, todos os dias ela abriu falando daquela menina. E não quer falar de coisa séria.
É. Cara, isso foi aqui. Já é um absurdo que tem gente instruída aqui na Baixada e no Rio de Janeiro. Agora você imagina que deve ter gente trocando voto, cara, por um bule de café, por um saco de arroz, sei lá. Cara, é triste.
Muito triste. Enfim, vamos ver se de repente daqui a alguns anos, 50, 60, tudo isso melhora. Porque se depender de nossa geração, estamos na merda. Fred com Devagar. Voltamos com a porra do programa. Você não começa, ele não para de falar nunca. Ele. Impressionante.
Ah, tá.
Temos aqui o Sérgio Cabral dando entrevista aqui ao vivo. Será que a gente consegue pegar ele também? Vamos ver aqui. Sérgio Cabral ao vivo no programa Porão. Onde é que tá ele? Não tô achando. Denis, mas dá mais números aí da eleição aí, por favor.
Tá bom. Vamos para o Paraná?
Vamos.
Eleito no primeiro turno, Beto Richa.
Boa.
100% das urnas apuradas. O candidato do PSDB obteve 52,44% dos votos. Eu tenho medo desse gráfico. Esse gráfico vai me atropelando. Eu imagino eu correndo o gráfico atrás de mim. Aí fudeu, o gráfico. Entendeu? E deixou em segundo colocado o Osmar Dias do PDT.
O celular dele tocou agora.
Tocou, pode falar de novo.
Mauro, desliga o celular, Mauro.
Aí desliguei.
Osmar Dias do PDT ficou em segundo, não conseguiu ir para o segundo turno porque ele teve 45,66% dos votos.
Aqui, Sérgio Cabral falando, hein? Atenção, Sérgio Cabral falando ao vivo aqui no Porão, hein?
Central das eleições, vamos acompanhar agora Sérgio Cabral.
Aí, vamos lá, ao vivo aí, ó.
Eu e Pezão estamos muito comovidos por esse resultado. Esse resultado, ele...
Comovido ele.
Só fortalece o que eu disse a campanha inteira, o nosso compromisso de continuar no caminho da paz, no caminho das parcerias, no caminho...
O Pezão e o
investimento que o Rio de Janeiro passou a receber a partir de uma nova postura de governar.
Tá bom, obrigado, governador. Obrigado. Vamos então à análise então, dessa eleição presidencial. Queria que vocês fizessem uma análise, meus comentaristas políticos, meus cientistas políticos, Dilma Roscoff, José Serra do Caixão Serra e o nosso querido Plínio de Arruda Sampaio. Denis Patorroco, o que você achou disso tudo?
Disso o que, Mauro?
Eleição, presidencial principalmente.
Eu fiquei meio surpreso com o quanto o Serra se aproximou da Dilma. Achei que acabou ficando muito de igual para igual, 46% contra 33%. Fiquei muito, muito surpreso. No mais, vamos pro segundo turno e vamos fazer tudo que o professor mandar e sair com um bom resultado.
o Leandro Cobra, o Ibope... As pesquisas erraram feio, hein?
Assim, quando você perguntou deles, eu tava justamente pensando nisso. Essa margem que tem entre Dilma e Serra, é possível de tirar, tem um segundo turno inteiro pro Serra trabalhar. Se ele conseguir atrair o público da Marina pro seu lado, é um fator fundamental pra mim, ele tem que trabalhar isso, porque quem votou na Dilma no primeiro turno deve acompanhar no segundo, pelo menos... Uma lógica de gente normal é essa. Votei no primeiro, voto no segundo. Então, mais ou menos, ela deve conseguir isso. Agora, se o Serra conseguir atrair essa galera de 16%, mais ou menos por aí que voltou, na Marina pro lado dele, vai ficar legal. E, cara, em detalhe, ressaltando mais uma vez, a galera, essa pesquisa de São Paulo de Bosta, que colocou o Netinho nas primeiras colocações, o Netinho ficou lá embaixo, bem feito, o Netinho se ferrou.
Bem feito.
Vamos nessa.
Mas a própria pesquisa eleitoral presidencial furou. A Dilma ganharia no primeiro turno. E a margem, mesmo assim, para ela não ganhar, seria muito grande. Ela teria que estar com 48, 49. Pelo jeito, Rafinha, o Ibope se ferrou, hein?
Bom, tá mais do que provado que nada, assim, a gente só sabe mesmo a real quando a votação acontece, né? Não tem nada dessa de, vamos fazer uma pesquisa. Claro que tem uma base, até porque a Dilma foi eleita no primeiro turno, mas foi a mais votada, então é importante sim, mas não é a realidade. Também teve o caso, se não me engano, qual estado que o governador estava em quarto, foi para primeiro o senador?
Em São Paulo, estava em quarto
e ferrou, ou seja, a pesquisa furada ou encomendada, né? Mas é isso aí, só funciona mesmo, a gente só tem o número real no dia da votação, no dia 3 de outubro.
Também a ressaltar o seguinte, parabéns ao povo de Alagoas, se elegeu Renan Calheiros e deixou Luiz Helena de fora do Senado, pelo menos extirpou Fernando Collor do governo do estado, ele vai ficar lá, continuar no Senado lá, e se Deus quiser vai sair do Senado também. Teotônio Vilela e Ronaldo Lessa vão disputar o segundo turno em Alagoas. Agora, o candidato foi top, top de linha. Renato Casagrande, no Espírito Santo, recebeu 82% dos votos. Eleito primeiro turno, realmente show de bola.
Agora, falar em Alagoas, que merda, Luiz Helena, né? Nem conseguiu entrar, ficou em terceiro ali, cara. Eu tava me perguntando por onde andava a Luiz Helena, ela que figurou a candidata a presidente nas últimas eleições, tava ali. Candidata a governadora, né?
Senadora.
Pelo Alagoas. Perdão, é a senadora pelo Alagoas, não arrumou nada.
E perdeu por
Santa Catarina. Santa Catarina. 100% das urnas apuradas, Raimundo Colombo, ele mesmo da família que descobriu as Américas, foi eleito em primeiro turno com 52,72%. Essa porra desse gato com o Beto Copela, com 1.815.000 votos. Ah, e tem mais estados, Mauro, mais estados.
E Deli Salvati, que fez a propaganda com o Louro José lá no Mais Você, lá em Santa Catarina, se fudeu, né? Mais estados.
Olha só que curioso, hein? Tocantins. Só tivemos dois candidatos e por pouquíssimo, Mauro, não tivemos segundo turno.
Não haveria.
Pouquíssimo mesmo.
Não haveria segundo turno, mané.
Por que não, Mauro?
Porque quando você tem dois candidatos. Não tem segundo. Exatamente.
Exatamente, cabeção.
Você já... Olha só. Aí, mané. O seu idiota. Como é que pode você ter... Qual é a possibilidade de ter segundo turno e ser com dois candidatos? Metade, porra. Maluco, doido. Passando, seguindo. Rio Grande do Norte, 99,53% apurados. Rosalba Ciarline foi eleita com 52,46% dos votos. E mais o quê? Maranhão, Rosena Sarney foi reeleita, olha, por muito pouco, hein? 50,02%, por pouco, não houve o segundo turno com o Flávio Dino do PCdoB. Denis Pato Rouco, você tá Ceará. Aí, meu garoto?
Ceará.
Cid Gomes, do PSB, teve 61,29% dos votos.
Sacou também. Certo,
contra o Marcos Caos, do PSDB, que teve 774.000 votos, ou seja, 19,51%.
Ainda no Ceará, o Senado, só para passar, Eunício, do PMDB, teve 36,32%, e Pimentel, do PT, 32,40%. Tasso Gereissati, cacique do PSDB, ficou de fora com 23% dos votos. Passando pelos deputados federais em São Paulo, que já falta pouquíssimo para terminar, só então para ratificar, Tiririca, ai meu Deus do céu, 1.351.952 votos, 6,35%, mas não bateu o Enéas. O Enéas, em 2006, foi eleito com 1.700.000 votos.
Quem é você?
Ele foi votar hoje lá, rapaz, deu uma confusão, muita confusão, velho, na sessão eleitoral lá que ele foi votar. Tá aqui então, ó, Sival Barbosa, do PMDB, no Mato Grosso, Eduardo Campos, do PSB, em Pernambuco, Beto Rich, do PSDB, Paraná, Sérgio Cabral, PMDB, Rio de Janeiro, Rosalba Ciarline, do DEM, Rio Grande do Norte, Tarso Genro, do PT, Rio Grande do Sul, Raimundo Colombo, do Democrata, em Santa Catarina, Dedo, do PT, no Sergipe, Alckmin, do PSDB, em São Paulo, Siqueira Campos, do PT, aonde que eu não sei, sobe mais um pouquinho aí, minha querida menina do Globo News, sobe essa porra, caralho. Ah, não consegue subir, o touchscreen não funciona, mas eu vou descobrir que o Siqueira Campos é de algum lugar aí, de qualquer lugar do Brasil. Enfim, é isso. E aqui no Rio de Janeiro, o Senado já foi definido, meu querido Denis, Lindbergh e Crivella.
Correto, Lindbergh e Crivella, os dois senadores do Rio de Janeiro, deixando para trás Jorge Pisciani e o César Maia, ambos ficaram, o Pisciani ficou com 20%, ficou perto, né? Em relação ao Crivella, que foi o segundo colocado, 2%, o César Maia...
Ele passou o César Maia, inclusive, né? César Maia era terceiro nas pesquisas, o Pisciani era quarto, e ele conseguiu inverter essa ordem aí.
Verdade. O deputado federal mais votado do Rio de Janeiro foi foi o Garotinho. Garotinho com 8%, 8,69% dos votos. Em segundo, Chico Alencar, e terceiro, Leonardo Pisciani, filho do Pisciani, senador, que não entrou.
Engraçado, a gente tá fazendo uma cobertura aqui como se fosse ao vivo, praticamente ao vivo, mas quando o cara baixar nosso podcast na quarta-feira, vai estar cansado de saber.
Eu acho que você já deu a deixa, Leandro Cobra. Eu acho melhor terminar essa merda. Que é muito... Depois dessa, vamos terminar essa porcaria. Ai, ai, ai.
Você não viu, cara ouvinte, que está ouvindo esse podcast hoje na quinta-feira. Uma coisa que você não soube.
Não soube, nunca saberá.
Você não soube e não vai saber.
Vamos então encerrando. Meu querido placar, meu querido gráfico, suas considerações finais. Considerações finais do gráfico. Leandro Cobra.
É, cara, isso aí, legal. Acho que já era a minha 15ª participação, sei lá, por aí. Perdi um pouco as contas, eu faço só uma média aritmética ponderada simples condensada. E, cara, legal. Eu comecei muito mal-humorado com as eleições, puto. Mas aos poucos eu fui reatendo meus princípios democráticos, apesar de viver uma democracia ou coisa pior. Enfim, acho legal, acho até bacana, engraçado o fim, o desfecho, Tirica ganhando, meio bizonho, patético. Mas é isso aí, a galera que vai baixar isso na quinta-feira vai estar cansado de saber, mas problema é de vocês.
Problema de vocês. Aí. Estamos aqui
pra vocês. Valeu, tchau.
Valeu. Rafinha.
Ah, drududu, não.
Não.
Considerações finais, tinha esquecido no programa da semana passada. Queria mandar um alô lá pro pessoal de Queimados, nossos novos ouvintes. Estão escutando lá, né?
Nossa.
Tive a oportunidade de falar com esse pessoal lá de Queimados, continue nos escutando.
Muito obrigado. E suas considerações finais? Ficou mandando um beijo aí.
Não, só um esse, é o beijo.
Então, brincadeira. Então, pra terminar, meu querido Rafinha. Eu quero números do estado do Pará. No estado do Pará, é a Cablipso que chegou para ficar.
Meu bem, que eu procurando.
Estado do Pará.
Não, eu sou o gráfico.
Números do Pará, 98,31% das zonas apuradas. Simão Jatene, do PSDB, com 1 milhão 700 mil votos, cerca de 49,4%. E Ana Júlia, do PT, com 1 milhão 248 mil 39. Pode que eu caio da cadeira.
Ai, ai. Denis
Pato. 38 mil votos, 35% dos votos apurados.
Denis Pato Rocco, considerações finais.
Eu tava nas considerações perfeitas aqui, você já trabalhou. Aí, fugi. Fala sério. Tinha jabá pra mandar aqui, cara. Pessoas que são muito importantes no meio da política do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro. E eu preciso fazer menção honrosa a elas aqui, mano. Posso falar?
Pode, claro.
Então, calma aí, só preciso confirmar onde eu estou para não ter problema. Vou mandar então jabá para três pessoinhas aqui. É para a Margarete Oxana, para Laila e para Maria Oliver. Maria Oliver, candidata a deputada federal do Rio de Janeiro com 12 votos. Candidata a deputada federal do Rio de Janeiro com 12 votos. E Margarete Oxana, candidata a deputada federal do Rio de Janeiro com 6 votos.
Dali pra baixo, tá zerado.
Dali pra baixo, tá zerado. Mas você se candidatar pra federal, que tem 12 votos, é uma puta sacanagem. Vai pra casa
dele, não, aqui tem zero voto. Nele mesmo votou nele, pô.
12 votos, o cara abandona a eleição aí, pô. Pelo menos, pô, fala sério.
Essa, particularmente, se eu chegasse e dissesse que eu ia roubar, nem eu votaria em mim.
É verdade.
Ai, e ai.
Camila Soares, Marcelo Gonzalez, Mércia de Sá, um monte de gente com voto só.
Então gostaria de agradecer a você, ouvinte que tá aí ouvindo a gente, que tá de saco cheio de ouvir tanto número. Eu sei, isso é uma bosta, mas vou falar do quê? Eleição é isso mesmo. Então, só para relembrar, haverá um segundo turno entre Dilma e Serra. Enfim, vamos ver como é que vai ser o Brasil a partir do dia 30 de outubro. E parabéns ao Brasil, mais um exercício da sua democracia, mesmo que seja uma falsa democracia. Saudações poronescas, fique com Deus e tchau.